Olá, eu sou a Rosana Gutierrez e sejam muito bem-vindos ao Inverso e Prosa, o podcast do Livrólogos. E no episódio de hoje, o papo vai ser sobre o Batman. E é claro, eu trouxe um grande fã, que é um jornalista, colaborador do Livrólogos, o Diego Salomão, que está aqui.
Tudo bom, Rosana? Tudo bom? Quem está nos ouvindo? Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Diego, conta uma coisa aqui pro pessoal. Muita gente se engana, eles acham que o Batman começou nas telas com o Adam West. Isso é verdade?
Nas telas de TV, sim. Nas telas de TV, sim. É a série de 66, que deu origem a um filme no mesmo ano. Mas já tinha havido duas produções para cinema. Duas séries para cinema, na verdade, duas séries de 15 episódios, uma em 43, com o protagonista, o nome dele era Lewis Wilson, a série chamava The Batman em inglês, em português ficou O Morcego, e uma em 49, chamada em português chamava A Volta do Homem-Morcego, e elas tinham uma estrutura bem parecida, eram duas séries de 15 episódios, passavam no cinema, você ia no cinema, pagava o seu ingresso e tinha que voltar na semana seguinte para ver a sequência. Isso durante 15 semanas, é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar hoje.
É muito estranho.
Mas na época que rolava, isso rolou para alguns outros heróis, tá? Não foi só o Batman, teve duas do Superman, uma do Capitão Marvel, enfim.
Então foram várias, né?
Muitas.
E conta uma coisa antes da gente continuar. Você é fã do Batman desde quando?
Nossa, a minha paixão assim, pelo Batman começou pela série do Adam West, que ela passava, se eu não estou enganado... A gente pode citar nome de canal do Brasil?
Pode.
Eu comecei a passar a série do Adam West, acho que no SBT, quando eu era muito criança. E eu fui assistir, quando eu tinha 4 anos, com a minha tia, em Curitiba, o primeiro filme do Tim Burton com o Michael Keaton de protagonista.
Que foi também uma sensação,
um acontecimento,
né?
E assim, eu acho que quem é mais velho talvez não tenha essa dimensão. Teve essa série dos anos 40, que a maioria das pessoas não conhecem. Teve a série do Adam West, que era uma série totalmente com aquela pegada dos anos 60, muitas cores, uma coisa...
Muito humor, né?
Muito humor. Era uma série que não se levava a sério. E quando o Tim Burton... Eu, durante 20 anos, a série acabou em 68. Esse filme do Tim Burton é de 89. Quer dizer, durante 21 anos, a imagem do Batman que você teve foi aquele Batman azul. O Adam West não estava primando pela forma física. Aquele Robin fragilizado. Aquele Coringa que tinha muito mais de palhaço do que de psicopata. E aí vem o Tim Burton com aquela Gotham City sombria, aquele Batman de armadura, que você saía dando porrada de verdade nos bandidos, aquele Coringa psicopata que o Jack Nicholson fez. Foi uma mudança, assim, de paradigma.
E você sabia que, além da trilha sonora que foi feita pelo Danny Elfman e tinha as músicas do Prince,
sim,
né?
Sim, sim.
Teve uma campanha de marketing, se eu não me engano, foi a primeira vez que o McDonald's mudou, sabe, as caixinhas, tudo. Não, aqui no Brasil, eu não lembro se foi feito isso, mas lá fora eles fizeram, sabe, a caixinha com o emblema do Batman, tudo relacionado com o filme.
Você me falou... Aí a gente vai acabar denunciando que a Rosana é um pouco mais velha que eu, gente. Eu confesso que eu não me recordo disso. Eu me recordo do filme, claro. Foi a primeira... Aquela imagem icônica quando ele sai com a Vic Vale do museu e tem o Batmóvel, aquele plano... pega só o carro. O filme... Claro que hoje, se você for olhar para algumas cenas daquele filme, você vai falar, não, hoje seria melhor feito. Hoje algumas coisas envelheceram mal, mas... Até hoje ainda é um grande filme e é o primeiro Batman chamado da era moderna. É o primeiro Batman que já é dos filmes de super-herói modernos.
E assim, cronologicamente falando aqui pro pessoal entender, então vamos dizer assim que veio Adam West, né? Mais conhecido, além desses outros que tiveram...
As duas dos anos 40, sim.
Depois veio o Batman do Tim Burton com o Michael Keaton. Aí... começaram a fazer umas coisas lá, o Tim Burton não foi mais diretor, e mudar o diretor, e o que que fizeram? Que deixaram o filme assim, meu Deus.
Vale ressaltar
É pra
que o
chorar.
Tim Burton, ele ainda voltou para fazer uma sequência com o Michael Keaton, que é
Que
o
é a do
Batman
pinguim, né? Com o
Retorno,
pinguim.
que é com o Pinguim do Danny DeVito, maravilhoso, e a
Mulher-Gato.
Mulher Gata da Michelle Pfeiffer, igualmente maravilhosa, particularmente eu prefiro ela do que o Pinguim. E também foi, mas esse Batman Retorno foi um filme que gerou um certo incômodo nos diretores da Warner, porque era um filme, a Rosana talvez com certeza lembra, é um filme muito sombrio. Para quem não viu, é um
Ah,
filme
mas
que
ele
assim.
lembra, assim, era muito parecido com a Gotham das histórias em
Total,
quadrinho.
mas assim, não era
O que o estúdio
o
esperava,
family
né?
fun, assim, era uma coisa muito diferente, assim, era uma coisa pesada, dark, escura, que é o que o Batman pede, mas não era o que os executivos da Warner pediam.
Aí eles colocaram outro diretor também famoso.
Pois é, o Joel Schumacher, que reza a lenda que quando o Michael Keaton pegou o roteiro do Joel Schumacher para Batman Eternamente,
Esse
de
eu não faço.
95, ele falou: "Eu me recuso a fazer." Só vale ressaltar que os filmes do Tim Burton, eles foram um sucesso tão grande de crítica, de pública na época que eles foram feitos, que entre o Batman, o Retorno e esse Batman Eternamente do Joel Schumacher, foi feito um desenho animado que chama Batman e a Máscara Fantasma, que foi um puta sucesso, se não de público na época, mas de crítica. Até hoje é um cult do Batman, um filme que você acha nos canais de streaming, é um filme muito legal. Mas aí vieram as duas produções do Joel Schumacher, que foram um desastre, assim, principalmente a segunda, que foi o Batman e Robin, de 97,
Ai, ai,
que,
ai, ai, ai.
assim, é tudo tão absurdamente errado, e assim, eles apostaram tão alto. Imagina, pagar o salário do Schwarzenegger para fazer o Senhor Gelo, pagar o salário da Uma Thurman para fazer a Era Venenosa, quer dizer, salários caros.
E também depois o outro, é no outro que tem o Jim Carrey.
No primeiro, no Batman Eternamente, de 95, que tem o Jim Carrey como Charada, que eu acho o Jim Carrey excelente ator ali, foi um
É, mas
desperdício de Jim
é,
Carrey,
ali foi muito
acabaram
estranho.
com ele. O Tommy Lee Jones, que é outro excepcional ator,
Tem
fazendo duas caras
uma história,
horrível.
falaram que os dois, né, ficavam se engalfinhando nos.
Não, a própria produção desse filme foi um caos, porque os dois não se davam, e o Val Kilmer, que fez o Batman, também não se dava com o Chris O'Donnell, que fez o Robin. Tanto é que o Val Kilmer foi substituído pro Batman e Robin, e entrou o George Clooney, que, apesar do George Clooney, na minha opinião, claro, ser um ótimo ator, eu gosto muito
Ah, mas
dele,
ele como Batman não convenceu, né?
horrível. Eu não. Vamos aliviar para ele, vamos ser justos, a culpa não é nem tanto dele, né?
Ah, o
Porque o
roteiro não
filme não
ajudou, né?
ajudou a ele em nada.
E tem a Alicia Silverstone, né? Aquela. Não é aquele que todo mundo usou, que é a armadura com os mamilos?
Mas isso também ficou. É uma fama errada, porque isso já tinha no Batman Eternamente. As armaduras do Batman e do Robin já tinham mamilos. Ele só repetiu, talvez com um close um pouco mais
Ah, mas tinha o um negócio. Mas a
acentuado.
máscara da Alicia Silverstone, que ela tirava e tinha uma outra máscara por baixo, aquilo era muito
E tem
bizarro.
outra coisa que me irrita profundamente nesses filmes de George Schumacher, mas isso eu acho que é muito mais uma culpa daquele pseudo-futurismo dos anos 90. Que era assim, o Batmóvel, mesmo quando era com o Adam West, era um carro relativamente discreto em termos de cores. Cara, aqueles Batmóveis nos anos 90, do Val Kilmer e do George Clooney, pareciam alegorias de escola de samba. Eram ridículos. Pessoal mais novo, vão no Google e digita Batmóvel, Batman Eternamente, Batmóvel, Batman e Robin. Vocês vão ver do que eu tô falando, era uma coisa horrorosa. Era assim, mundo Batman está chegando, reparem.
Bom, mas também depois disso teve a trilogia do Nolan com Christian Bale, né?
E vale ressaltar que assim, o desastre foi tão grande deixado pelo George Schumacher, que o Batman morreu no cinema durante 8 anos. O Nolan ressurgiu com Batman Begins, que foi um. E assim, o trauma era tão
Que
grande.
o primeiro nem foi tão. Eles ficaram um pouco com medo, né?
Foi uma bilheteria para um filme do Batman, uma bilheteria
Ele
ridícula
foi
de.
melhor nas locadoras, porque na época a gente alugava os filmes, viu, gente?
Sim, em 2005 foi o primeiro, que foi o Batman Begins, e foi assim, a bilheteria não foi nada, não foi uma catástrofe, mas também muito aquém do que se esperava, mas a crítica foi tão absurdamente positiva, e vamos ser justos, tudo naquele filme é maravilhoso.
Ah, é
O
lindo, aquele
Christian
filme é
Bale é um
maravilhoso.
tremendo ator, os coadjuvantes, Michael Caine como Alfred, Gary Oldman como Comissário Gordon, Morgan Freeman como Lucius Fox, tudo era bom, a armadura dele era linda, o Batmóvel, se livraram daquelas catástrofes dos anos 90, fizeram um Batmóvel que você tinha até medo de, quando ele saía, Batman saía com ele, você tinha até medo daquele carro adentrar na sua tela, assim, não tinha como dar errado. O roteiro extraordinário.
Como é que é mesmo o nome do vilão? É
Ra's al Ghul,
né?
Interpretado pelo Liam Neeson, maravilhoso, que ali ele não perde filha. Nesse filme ele não perde filha, tá? Adoram botar o Liam Neeson pra perder filha.
Pra ficar correndo atrás dos filhos.
Nossa,
né?
Dos senhora.
Filhos não, normalmente é da filha, né?
É. Até tem nas sequências, né? Porque aí veio o Batman Cavaleiro das Trevas com
uma excepcional interpretação.
Do Coringa, do Heath Ledger, extraordinário.
Ele ganhou um Oscar póstumo, né?
Impressionante, que todo mundo, muito
antes,
interessante.
Ele morreu antes do lançamento no cinema,
antes
não foi?
Antes do lançamento. É interessante que todo mundo já sabia que o Heath Ledger era um grande ator, mas ninguém sabia o quão grande ele era.
É, a interpretação dele
foi
tá
uma
assim,
coisa que assim, todo mundo já sabia que ele era bom, óbvio, isso era um fato. E era uma coisa muito interessante, porque tinha tido o Jack Nicholson do Coringa no Batman do Tim Burton, que tinha sido...
Muito legal,
pode
né?
Pode falar palavrão aqui? Do
Pip!
Exatamente! E o Jack Nicholson é um tremendo ator, dispensa qualquer tipo de comentário. E o Heath Ledger, eu não sei dizer se o Heath Ledger é mais ator que o Jack Nicholson, mas o Coringa dele é muito superior.
É, o Coringa dele, pra alguém superar aquilo ali,
ao do Jack Nicholson. E olha que o Joaquin Phoenix foi...
Foi certeiro, né? Mas aqui também é totalmente diferente, né?
É, até não é um filme de super-herói, não tem um antagonista. É outra...
E a própria história do Coringa do Joaquin Phoenix é diferente, né? O filme. Ele tem outra origem, completamente diferente.
É, outra coisa. Mas a qualidade tá ali.
É, esse filme também é
E o terceiro filme da trilogia do Nolan, que é o Cavaleiro das Trevas...
Eu achei mais fraquinho, mas na trilogia, o todo, eu achei bom.
Apesar dele ser, na minha opinião, concordo com você, mais fraco, ele não chega a ser um filme ruim, mas ele é o mais fraco dos três, mas ele fecha a trilogia...
Redondinho.
De uma maneira que... Há boatos, isso eu nunca ouvi nenhuma confirmação de que para esse último filme, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, eles queriam já botar Mulher Maravilha, Superman, Robin. E eles falaram: não, vamos fechar redondinho, ter começo, meio e fim. Batman Begins, Cavaleiro das Trevas, que é o auge, e o último, para encerrar. E encerraram assim. Eu não sei se a trilogia do cinema melhor acabada, mas com certeza uma das mais acabadas.
Né? Aí depois, Ben Affleck com Batman, confesso... Confesso que eu fiquei muito apreensiva. Eu achei assim que... Gente, assim, não é que eu não gosto do Ben Affleck, tá? Mas eu acho ele assim que um ator pra fazer o Batman, né? Vindo de um Christian Bale, sabe? Ia dar um choque. E vou te falar uma coisa. Não achei ruim, eu só achei o filme mal editado. Lembra que a gente conversou já sobre isso?
Algumas vezes. Quando saiu a escolha do Ben Affleck, vale fazer uma menção honrosa. Antes do filme do Ben Affleck, que foi o Batman vs Superman em 2016, saiu em 2015. Não foi exatamente o Batman, mas saiu a série Gotham.
Ah, não. Sim, mas a série da TV tem ainda na Netflix.
Tem. Que
é legal.
Não é o Batman, o Bruce Wayne menino, mas também é uma versão super...
E é uma versão meio Tim Burton, né? Que ela é bem sombria, assim.
Bastante.
É do Tim Burton, tá, gente? O que eu quis dizer é que, assim, tem aquela semelhança,
uma pegada muito sombria. Mas eu te confesso que, no caso específico do Ben Affleck, o que mais eu temia... Na época eu não tinha visto ainda o filme dele como o Demolidor, que foi massacrado pela crítica, embora eu nem acho tão ruim. Mas o que eu temia é que eu acho que o cara, pra viver um super-herói, a gente normalmente eles pegam atores, caras que não sejam tão conhecidas do grande público, atores
e
que
mais
não têm
novos,
caras
né?
tão. É, exato. Atores que não têm caras tão viciadas, digamos assim. E o Ben Affleck já é um ator muito rodado.
Sim,
era um ator
muito
que
conhecido,
tinha
né?
muitos papéis conhecidos. Mas eu gostei, até porque o Ben Affleck, ele tem uma característica. O Ben Affleck, ele é um cara muito forte fisicamente, ele é um cara muito largo, mesmo quando ele não tá fazendo um
bombada.
papel que precise. Mas você vê o ombro dele, e ele tem muito a cara do Bruce Wayne que você vê nas animações, nos
Sim, e
quadrinhos.
assim, ele também tem aquela pegada do Batman mais velho, né? O Batman que já tá meio surrado da vida, já teve aquelas muitas experiências. Ele não é o Batman novinho no começo de carreira.
É, ele já é um Batman que já não tem mais paciência, já não tem mais aquela fé toda na humanidade.
E eu queria só dar uma dica aqui pro pessoal, na HBO Max tem essa versão do Batman vs Superman, gente.
Estendida.
Não é estendida, não é só, é como uma, é, não é só estendida. Ela tem uma edição melhor, porque eu achei essa edição que saiu muito fraca. Não é Snyder Cut, não, tá? É uma versão um pouquinho mais
Sem
lapidada.
cortes, digamos
É,
assim.
ela é um pouco mais lapidada do que a outra. Eu achei que ficou um pouco melhor certas cenas que estavam meio jogadas.
É, eu acho, quando eu fui ver o Batman versus Superman, eu fiquei com a sensação de que era um filme com muito potencial e pessimamente acabado. Era um filme que merecia pelo potencial dele, ele merecia um cuidado melhor, maior, assim. E aí o Batman do Ben Affleck fez uma participação lá de um minuto, dois, que seja, no, naquela bomba do primeiro Esquadrão Suicida, né, que...
Ah, a gente nem conta,
É,
né?
vamos poupar a Warner e a DC disso.
Aí depois vem
Voltou no Liga
Liga da
da
Justiça.
Justiça, mas vale ressaltar que antes do Liga da Justiça teve aquele Lego Batman,
Ah, é,
que
Lego
os
Batman.
críticos adoram. Eu vou ser
Ah, é
honesto, né?
engraçadinho,
Fui ver.
engraçadinho.
Tá no... Ruim não é. É super bem feitinho, é super bonitinho, mas eu não vou perder muito o meu precioso tempo vendo aquele filme. Eu tenho ele em DVD, eu gosto do personagem, mas não é um filme que eu vá ver.
Mas eu quero falar uma coisa aqui, gente. Se vocês forem assistir, fazer uma maratoninha aí, não assistam a versão da Liga da Justiça normal. Aqui foi editada por aquele cara eles chamaram um cara da Marvel, né?
Josh Whedon, que fez os Vingadores.
Gente, olha, ele acerta na Marvel e escorrega na. Porque assim, a DC, nesses filmes, são filmes mais violentos, né? São filmes com uma pegada diferente e ele quis humanizar, sabe? Ele criou umas coisas lá, ó. Assista a versão do Zack Snyder, né? O Snyder Cut.
Saiu 4 anos depois e é um filmão. Esse é um
Ainda que tenha
filmão
umas coisas que
mesmo.
dava para tirar aquelas gordurinhas, né? Dava para tirar um
Não,
pouco.
mas eu
Eu acho.
aceito com as gordurinhas
Não, com as
mesmo.
gordurinhas e tudo é magnífico. Mas assim, dava até para. Nessa edição do Zack Snyder, dava até para dar uma lapidadinha, assim, tirar um pouco. Mas é que daí eu acho que ele já veio para chutar a porta, né?
Não, o Zack Snyder. O Liga da
Até a
Justiça.
proporção de tela, né? Ele quis deixar diferente para dizer que o aspecto, né, da tela lá para aparecer eles né, na vertical melhor e tal. Vale a pena, gente.
Não, e eu sou um cara, aí é uma questão minha. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo um filme em casa, eu paro, eu vou na cozinha, pego uma Coca-Cola, vou no banheiro. Liga da Justiça do Zack Snyder tem 4 horas de duração e eu não pausei em nenhum
É verdade, a gente
momento.
assistiu isso junto e eu posso dizer que o Diego não parou mesmo, porque eu tenho horror de parar filme.
Mas eu não consigo, porque é um filmão, realmente. Eu não achei o Liga da Justiça original tão ruim, achei.
Achei
Ah,
fraquinho.
beleza, mas dá
Eu não
pra
gostei
ver.
muito, não.
Mas dá pra ver, mas o Liga da Justiça do Zack Snyder é um filmão.
Porque eles dão, desculpa de interromper, mas assim, é que
Claro.
eles explicam melhor a história do Cyborg e do The Flash.
Liga da Justiça, pra mim, como filme, e aí falando especificamente, voltando ao personagem que é o centro da nossa discussão, que é o Batman, qual que é o problema do Liga da Justiça pra mim? Na animação e nos quadrinhos, muita coisa é permitida, que no live action acaba tendo que ser mais
Contido,
realista.
né? Lógico.
Exato. A gente não pode perder de vista que o Batman, ele é um ser humano.
E ele é um senhor já aí, né? O Ben Affleck
É.
já não é o Batman novinho, ele já é o
Exato.
Batman fim, né? Que
Então,
tá.
assim, a gente tá falando de um cara, um ser humano, por mais inteligente, equipado, bem preparado que ele seja,
É, ele
e
não é um super-humano,
mas
né?
assim, ele não é um Atlantis, ele não é um o filho de Krypton, ele não é uma Amazona, ele não
Ele
é
não é
um
um semideus.
ciborgue, ele não é um cara que foi atingido por um raio e virou o homem mais
Ele não
rápido
é
do
um meta
mundo.
humano, né? Vamos dizer
De
assim.
forma alguma, ele é um ser humano. Então, assim, tem certas coisas que o Batman faz na Liga da Justiça para se equiparar aos outros heróis, que você fica, gente, desculpa, num quadrinho, numa animação, eu até aceito isso, mas num filme, tipo, só assim, só porque eu sou muito fã de super-herói e do personagem, porque não dá. Mas antes da gente chegar no filme que vai ser lançado, uma outra versão do Batman, que merece menção, que não aparece como Batman, aparece como Superman, é numa série da Netflix, que é a Titãs,
Ai, gente, essa série é muito
que
boa.
é
Vocês
uma
vão ver.
série excelente. Eu detesto os primeiros capítulos, mas assim, dica para vocês que não viram. Se vocês passarem pelo quarto capítulo,
Episódio.
vai que vai, porque é muito boa mesmo. Os quatro primeiros são chatos. Depois, vai embora. Que,
É
na
que
verdade.
você não tem muita paciência para episódio de apresentação.
Não, não tenho
Nem
nenhum.
filme, nem nada. Ele assim, né? Fala aí. Você começa a ver as apresentações, você já fica meio entediado.
Mas eles abordam uma outra. Numa
Tem até
outra.
um spin-off, né? O Doom Patrol que
É,
saiu
que eu não
desse aí.
cheguei a ver ainda, você viu?
Eu comecei a ver, não
Não.
terminei.
Então, mas o Titãs, o que que é? Na verdade, é um futuro mais ou menos próximo, onde o Alfred já morreu, o Gordon já morreu, o Batman, Bruce Wayne, ficou velho, ficou cada dia mais chato, mais solitário, mais amargurado, e o Dick Grayson, nosso querido Robin,
Virou asa
cresceu,
noturna,
virou
né?
um lutador bom e falou: tchau pra você, eu vou montar a minha liga de desajustados em busca de justiça, e
Que são os
monta
titãs, né?
os
E ele passa a ser o
Titãs.
asa noturna.
É, exatamente. Então não é o Batman, é o Bruce Wayne. Pelo menos até a terceira temporada ele não apareceu ainda como Batman.
É, ele aparece só como um senhorzão, assim.
É, um
Mas
senhor.
que resolve as coisas tomando chá na mesa da
É,
casa,
mas
né?
assim,
Dele.
ele
Na
aí.
mesinha da
Não,
casa
e
dele, né?
eles. Ele, nessa série eles têm um cuidado, uma coisa que eu acho sensacional, um cuidado pra engrandecer o Batman, na medida em que ele é um senhor muito elegante, muito bem vestido, e todos os heróis mais jovens e até mais fortes que ele olham para ele como um ídolo, porque afinal de contas ele é o Batman.
É o
E.
ator que fazia aquele conselheiro da Daenerys
Game of
no Game of
Thrones? Game of
Thrones.
Thrones, né? A gente vai pegar o nome
Eu
desse
esqueci o
ator
nome
para
dele.
vocês
Ah, deixa pra lá, depois dele.
e vamos indicá-lo. E agora, bom, vocês devem ter acompanhado as polêmicas, né? O Ben Affleck quebrou os pratos na Warner, falou que não tinha mais interesse, que fazer Liga da Justiça já foi um sacrifício, né? Estão dizendo, não vamos dar spoiler, até porque a gente não viu, que no filme do The Flash, que vai ser lançado
Ah, vai
no
ser
final do ano, o Batman do Ben Affleck vai morrer e o Batman do Michael Keaton vai retornar.
Eles falam que eles vão dar um reset, né, na série com. Tem até uma animação do Flash que é famosa.
Flashpoint.
É o Flashpoint, que eles, tipo, zera tudo e começa de novo. Eles vão aproveitar.
É,
Falaram que
vamos
vão
fazer uma
aproveitar.
adaptação do Flashpoint em que o Batman do Ben Affleck, que é o Batman da Liga da Justiça, vai morrer, e o Batman do Michael Keaton vai voltar
É, isso são rumores,
velhinho.
né?
A gente não pode confirmar, inclusive, mas isso parece que era um desejo antigo do Michael Keaton de voltar para uma versão futura do Bruce Wayne. E
Ia ser legal.
nessa bagunça que é a Warner barra DC, a Warner falou: não, acho que o Batman é sempre um personagem que vende, né? Vamos fazer um novo filme. E aí chamaram o ex-vampiro brilhante, ex-parceiro do Willem Dafoe no Farol e ex-pastor safado no filme The Devil All the Time, dentre outros papéis emblemáticos. O Robert Pattinson vai fazer a mais nova versão do Batman, que está hiper bem cotado. As pessoas estão falando maravilhas. Estreia no Brasil na próxima quinta-feira, dia 3.
E só também para deixar claro o seguinte aqui, que esse The Batman, ele não tem nada a ver com o universo, ele não compartilha o universo do Liga da
É.
Justiça, do, né? Eles fizeram uma coisa O diretor pediu para que não fosse
Fazendo
parte.
uma analogia, é como o filme do Coringa do Joaquin Phoenix. É um filme
É, ele
que
faz parte de outro universo, não
é
é o
feito
mesmo.
pela Warner, é feito pela DC, mas não tem nada a ver com esse mundo da Liga da Justiça, do Flash, do Aquaman, da Mulher Maravilha.
Já é diferente do Esquadrão Suicida, né? Que teve
Que
até
sim, que
o
faz.
pacificador e tal.
E a Liga da Justiça apareceu no final do Pacificador. Ao que eu li, a Rosana também deve ter lido,
Acabou de contar um spoiler gigantesco que o povo vai querer te
Ah, mas
matar.
tudo bem, todo mundo já viu o Pacificador, todo mundo já tá falando. Spoiler depois de uma semana não é spoiler. Mas ao que eu li, o Matt Reeves, que é o diretor do The Batman, ele aceitou o projeto e ele só fez uma exigência para Warner.
Não, compa não
Ele
ser
queria que
compartilhado o universo.
não tivesse não fosse parte de um universo compartilhado, porque ele queria liberdade criativa para fazer o filme do jeito que ele achasse melhor, sem se preocupar com como que ele ia se encaixar com os outros heróis, com o Superman, com a Mulher Maravilha. A gente não sabe, vamos ver as surpresas que nos aguardam nesse filme.
E assim, gente, vocês precisam assistir esse filme e daqui uma semana a gente volta para falar do filme para vocês para não soltar nenhum spoiler. Então, assim,
É
ó,
isso
muito
aí.
obrigada, Diego, pela sua participação.
Um prazer voltar sempre, ainda mais para falar do meu herói favorito.
Então, gente, até a semana que vem. Fiquem bem. Até mais.